Passados 2000 anos, como podemos confiar que o texto bíblico é fiel ao original? À luz da história e da ciência do século XXI, é a Bíblia confiável? Temos mais uma vez hoje como convidado o Manuel Rainho, professor, missionário e estudioso do Novo Testamento. O meu nome é Henrique Guerreiro e esta é a 7ª edição do Razoavelmente. Muito bem, estamos aqui no segundo podcast acerca da confiabilidade da Bíblia com o nosso convidado, o Manuel Rainho. Como é que estás, Manuel? Tudo bem?
Olá, Henrique. Mais uma vez aqui de novo.
Exato, mais uma vez obrigado por vires cá a segunda vez. Hoje vamos começar a discussão a falar da confiabilidade do texto bíblico que temos hoje. Ou seja, será que nós podemos confiar que este texto é fiel ao texto original, que não se corrompeu? Porque, por exemplo, muitos muçulmanos acham que a Bíblia foi corrompida, que foi editada ao longo deste tempo de tal forma que perdeu a sua confiabilidade, que a sua mensagem central foi completamente adulterada. E muitas pessoas até dizem a Bíblia teve durante séculos a ser controlada pela Igreja, e a Igreja editou e corrompeu e por aí fora. E será que esta tese tem alguma credibilidade, ou será que a Bíblia é um documento confiável, que nós podemos confiar que o texto que temos hoje é o mesmo do que o original?
Na verdade, a Bíblia de facto foi corrompida e foi alterada ao longo destes tempos. Mas como é que nós sabemos disso? Então vamos aqui recuar um bocadinho. Quando as pessoas abrem uma Bíblia, normalmente vêm em algumas partes textos em chamado em chavetas, não é? Em parênteses retos. Normalmente, isso indica que o texto que ali está presente não estaria presente no texto original. O texto que está presente dentro desses parênteses retos não estaria no texto original. O que quer dizer que, em alguns casos, não são muitos, mas em alguns casos, de facto, houve acrescentos, houve pequenas alterações. Tirando ali, talvez, dois casos em que a alteração foi um pouco maior, que é o final do Evangelho de Marcos e parte do atual capítulo 8 do Evangelho de João, a história da mulher adulta. Regra, tirando isso, os outros são pequenos acrescentos. Mas como é que nós sabemos disso hoje? Sabemos disso hoje porque eu lembro de ter dito no outro podcast anterior, do mês passado, que vivemos tempos extraordinários, para quem tem fé. E de facto é verdade, porque as sucessivas descobertas de manuscritos cada vez mais antigos têm-nos levado à percepção que o texto que temos hoje em mãos é de facto o texto original. Isto é, os textos que têm vindo a aparecer apenas vêm confirmar o texto que nós já temos. Basicamente, há cerca de 2% ainda de dúvidas relativamente a algumas palavras do texto bíblico, o que em termos académicos é muito pouco.
E afeta muito a pouco. Mensagem central do texto?
Não, de todo. Estamos a falar de palavras como se o verbo que lá está, se o pronome que lá está devia ser nós ou eu, se deveria estar títulos diferentes como Rabi ou Senhor, não é? Mestre ou Curioso. Portanto, tem a ver com estas pequenas alterações. Que eu me lembro, em nenhum destes 2% de que ainda há algumas dúvidas. Porque é que ainda há algumas dúvidas? Que alguns manuscritos têm X e 50, vamos imaginar, 50% têm X, outros 50% têm Y. Não são 50%, obviamente, porque depois há todo aqui um critério de antiguidade que conta, claro, por aí fora. Mas cada uma, as palavras estão incluídas dentro destes 2%, são de facto irrelevantes para a teologia. Para a teologia cristã. Posto isto, dizer que hoje em dia os académicos que não são cristãos confiam que o texto que compramos hoje numa livraria é de facto, corresponde ao texto original, é um feito extraordinário para o século XXI.
Exato, e isso talvez aconteça porque, se nós formos comparar os escritos cristãos, por exemplo, o Novo Testamento com outros escritos antigos, e usarmos critérios históricos e para isso, nós vemos que o Novo Testamento, por exemplo, tem fica muito bem na fotografia comparado com os outros, né? Por exemplo, eu vou aqui citar alguns exemplos que trouxe para as pessoas também terem um bocado uma ideia de comparação. Por exemplo, os escritos de Platão foram escritos à roda do ano 400 a.C., mas o manuscrito mais recente, a cópia mais recente que nós temos é de 1300 anos depois disso. E nós só temos 7 cópias. E será que nós vamos achar que Platão foi completamente corrompido e que não vamos confiar em nada, ou sequer achar que ele nem sequer existiu por causa deste número? Ou então, se nós formos olhar, por exemplo, para o autor Tácito, que era um historiador, e tem, no, no, o livro Anais foi escrito no ano 100 depois de Cristo, cerca do ano 100 depois de Cristo. E a cópia mais recente temos é 1000 anos depois, e temos cerca de 20 cópias. Por exemplo, a Ilíada de Homero, que é um texto muito famoso, um bocadinho melhor na fotografia, escrito no ano 800 a.C., temos cópias 400 anos depois, que é considerado muito bom nesta comparação, temos 647 cópias. E as pessoas podem estar a perguntar, então, e o Novo Testamento, como é que está na fotografia? O Novo Testamento foi escrito cerca de entre o ano 50 e o ano 100, e nós temos fragmentos do ano 114 depois de Cristo, ou seja, pouco mais de 50 anos depois de ter sido escrito. Temos livros inteiros de 100 anos depois, e temos o Novo Testamento completo de 200 anos depois, 300 anos depois. E nós temos 5.366 cópias destes manuscritos. Portanto, se compararmos o Novo Testamento com estes outros escritos antigos, a diferença é muito grande. E se as pessoas quiserem dizer que o Novo Testamento foi corrompido, foi editado porque foi escrito, porque, por exemplo, só temos um completo mais de 200 anos depois, ou que só temos livros completos mais de 100 anos depois, se calhar teriam de duvidar de todo o nosso património literário da antiguidade. Estou a pensar bem?
Sim, e esse é um ponto muito importante. Quando tu mencionaste os números, por exemplo, estás a falar, não neste caso da Bíblia toda, mas do Novo Testamento, e pensar que só para o Novo Testamento nós temos mais de 5 mil cópias, não é? Bem mais do que isso. Isso é extraordinário se compararmos aos números que tu mencionaste há pouco relativamente aos outros documentos clássicos. Já agora, só aqui uma pequena nota. Já que falaste em fragmentos, na verdade, alguns fragmentos do Evangelho de João distam apenas entre 20 a 30 anos.
Exato.
Ainda menos do que os 50 que tu mencionaste.
Pois,
Mas
porque.
lá está, isso é irrelevante tendo em conta
Sim.
a disparidade que existe relativamente aos outros documentos clássicos. Vamos lá ver e colocar aqui um ponto nesta situação que é mesmo muito importante. De facto, qualquer pessoa que tente abordar o texto bíblico de uma perspectiva não cristã, só tem uma possibilidade, que é abordá-lo de uma perspectiva científica. Ora, quem determina a cientificidade dos textos clássicos é a ciência histórica, com os métodos que utiliza. E, portanto, infelizmente, há muita desonestidade intelectual quando abordamos os textos bíblicos. Porquê? Porque em vez de se aplicarem os critérios que se aplicam na historicidade clássica, aplicam-se uns que parece que foram inventados de propósito com níveis de exigência que só se aplicam ao texto bíblico. Ora, isto é desonestidade intelectual. Não há problema nenhum em não se abordar o texto bíblico pela fé. Não há problema nenhum. Mas então vamos abordá-lo como um texto clássico. Mas ao abordá-lo como um texto clássico, temos que aplicar as mesmas regras da historicidade clássica. E aí não há volta a dar. O texto bíblico é dos textos mais bem atestados de todo o período clássico.
Podemos atrever a dizer o mais bem atestado, de acordo com estes números,
É
não
o
é?
mais bem atestado, não há dúvidas. Não há outro documento clássico que tenha a quantidade de manuscritos que o texto bíblico possui, não é? E portanto, enfim, isto é considerado o tesouro dos historiadores.
O texto bíblico, como falámos, então é mesmo o texto mais bem atestado. Mas agora estou-me aqui a lembrar que existe uma onda de críticas ao texto bíblico, à sua confiabilidade, não com base em ele ser diferente do original, mas com base em achar que ele relata impossibilidades científicas. E isto é muito popular, por exemplo, no movimento do novo ateísmo. numa perspectiva moderna sobre de crítica, em que as pessoas consideram inconcebível classificar um texto como confiável quando ele descreve acontecimentos que são classificados por estas pessoas como cientificamente impossíveis. Isto até foi falado no podcast sobre ciência e fé, mas agora queria mesmo abordar esta temática da perspectiva de como é que isso afeta a confiabilidade do texto bíblico.
Sim, de facto, nós vivemos aqui neste cantinho do mundo que se tornou cego para a realidade espiritual. Esta hegemonia do materialismo e do naturalismo, não acontece em todo o mundo. Isto é, acima de tudo, é um fenómeno cultural da Europa e depois, claro, está presente em outros lugares do mundo porque se exporta. Mas acima de tudo, enfim, acho que o problema maior será aqui na cultura europeia e é onde nós cortamos metade da realidade e deitámos para o lixo. Que realidade é essa? É a realidade espiritual. Portanto, em parte isso é o problema. Porquê que eu estou a falar disto? Como resposta à tua questão. Porque se Deus existe, ele já é um evento permanente de sobrenaturalidade. Portanto, quer dizer, se Deus, ou seja, se a existência de Deus for um facto, então já estamos no âmbito do sobrenatural. E se Deus criou o mundo, isso também já estamos no âmbito do sobrenatural. Ora, se uma pessoa não acredita, se nós, na nossa visão do mundo, na nossa projeção da nossa ideia do que o mundo é, se nós não temos a concepção de Deus, se a rejeitamos. Se a bloqueamos, se bloqueamos também uma noção do mundo espiritual, isto é, do mundo que dá razão a este e sem o qual este não faz sentido. Então, claro que vamos olhar para os textos bíblicos que falam da espiritualidade, que falam do que é um Deus interagir com o mundo e vamos achar aquilo irrazoável. Mas isto depende sempre do ponto de partida, como é óbvio.
Ou seja, o argumento dos novos ateus que diz que o texto nunca pode ser classificado como confiável porque descreve fenómenos sobrenaturais também pode ser visto um bocado como circular, porque o texto bíblico não é também uma evidência de que existe o sobrenatural e essa evidência não pode ser descartada com base em assumir que não existe, não é? Senão estamos a raciocinar num círculo.
Sem dúvida, em muitos dos raciocínios que nós vamos ouvindo, não estou a falar de todos, estou
Claro.
a falar que existem muitos desse género. Basicamente, há o pressuposto de que a dimensão espiritual não existe. E então, daí decorre uma série de conclusões. O problema é, se nós estamos a debater o pressuposto, não se pode a priori assumir esse
Exato.
pressuposto como verdadeiro. Ou então não estamos a debater, é apenas um diálogo de surdos.
Faz-me lembrar aquela pessoa que vai a uma entrevista de emprego e exigem experiência para poder trabalhar e, portanto, quer dizer, logo a priori se torna circular todo o processo, toda a argumentação
Caso estejas a falar de alguém que está à procura de um emprego,
do
pronto,
primeiro
do primeiro emprego,
emprego,
claro.
exatamente. Portanto, nunca o conseguem
Exatamente.
encontrar, nunca têm experiência.
Mas já agora sobre essa questão, só para dizer ainda o seguinte: na verdade, para sermos mais honestos, temos de reconhecer também há muitas alas cristãs que têm dificuldade em lidar com a sobrenaturalidade presente na Bíblia. Portanto, seria um pouco desonesto falarmos só de pessoas que não são cristãs e que têm dificuldades com esses textos.
Certo.
E confesso que eu nunca entendi muito bem esse tipo de receios. Por exemplo, se nós acreditamos que Deus criou o universo, qual é a dúvida que ele tenha feito Cristo ressuscitar?
Exato.
E será muito inferior à criação do próprio universo. Será sempre bastante inferior à criação do próprio universo, em nível do ato sobrenatural.
Sim, a nível físico, não é?
Obviamente, quer dizer, se existe um Deus que criou o universo, o ato da criação do universo será sempre bem mais impensável do que o ato da ressurreição de Jesus, por exemplo. Eu
Certo.
estou a falar disso porque existem alguns setores cristãos que parece que depois têm dúvidas, e houve até uma moda, que ainda existe, uma moda no século XVIII, que é chamado o deísmo. Que basicamente acreditava em Deus, num Deus criador, mas que depois achava que esse Deus não interagia com o mundo. Ora, o ato da criação já é o maior ato de interação possível. Portanto, se cria essa interação máxima que é dar à existência o que antes era o nada, não é nada comparado ao ato de ainda intervir no mundo, ainda se relacionar com o mundo, com aquilo que nós chamamos de milagres, etc, etc, etc. E já agora aqui só um parênteses que eu gostaria de apontar e que me lembrei agora, a questão, a forma como nós falamos do milagre, não é? O milagre, mesmo para o cristão, nunca é uma violação das leis da natureza. O milagre é a interação de uma força externa às leis da natureza. Por exemplo, se eu deixar cair aqui, enfim, tenho aqui o meu telemóvel, e se eu levantar o telemóvel e se eu deixar cair, ele vai cair no chão pela lei da gravidade. No entanto, se eu deixar cair o telemóvel e irromper a minha mão pelo espaço segurando, eu evito que ele caia no chão. Eu não violei a lei da gravidade. Ele simplesmente, a lei da gravidade continua a existir, ele simplesmente não caiu no chão porque houve uma força externa que se misturou com a força, que interagiu com a força da gravidade, dando um resultado diferente. Ora, é exatamente isso que é o milagre. O milagre é a intervenção de Deus, daquilo que é a energia, a força de Deus, que interage com as próprias leis que ele criou, tendo como resultado algo diferente daquilo que seria, obviamente, esperar se essa intervenção não tivesse ocorrido. Portanto, o
Exato.
milagre não é uma violação das leis da natureza.
As leis da natureza são válidas, uma lei é tão boa quanto as suas suposições. E as leis da natureza são válidas quando está em vigor a suposição, a hipótese de que apenas fenómenos naturais estão em ação. Ou seja,
Ocorre.
se apenas fenómenos naturais tiverem ação, causas naturais, então ao largar o telemóvel ele vai cair, não é? Se
Obviamente.
ninguém lá meter a mão.
Obviamente.
Mas se Deus intervém, então é um agente não natural, e então as hipóteses da lei não se verificam, portanto, a conclusão não se verificar não é uma violação.
Obviamente que
Não
não.
é? Pronto.
Obviamente. Seria tão ridículo dizer que isso é uma violação como dizer que a lei a lei eletromagnética viola a lei da gravidade. Apesar que
Exato.
elas duas são naturais. Mas da mesma forma, se há forças distintas. Novamente voltamos à mesma questão. O problema de raiz é que não se acredita numa dimensão espiritual. Não acreditando nesta dimensão,
É impossível.
é impossível ou achamos estranho que haja uma interação entre estas duas dimensões.
É tal circularidade, não é?
Obviamente.
Agora queria falar aqui um bocadinho de um. Nós temos falado aqui de novos ateus, de críticos, mas queria falar aqui de um dos maiores críticos de hoje em dia à confiabilidade da Bíblia, pelo menos um dos mais populares, que é o Bart Ehrman. Se calhar muita gente já ouviu falar dele, já apresentou debates, já escreveu inúmeros livros. E ele é um historiador, ele afirma que já foi cristão e que depois deixou a sua fé. E ele é um historiador académico da Bíblia, mas ele diz que a Bíblia que não tem confiabilidade porque está repleta de erros. E ele pronto, escreveu livros acerca disso e defende isso. E ele, curiosamente, começou o seu caminho. Ele afirma que o início do seu caminho para fora da fé cristã foi precisamente ter achado que tinha encontrado um erro na Bíblia. E nós hoje, gostava de hoje analisarmos aqui um argumento que ele faz num suposto erro, que é a história do nascimento de Jesus segundo Lucas. Ele diz que existe aqui uma inconsistência histórica face à realidade. E gostava de nós analisarmos aqui um bocadinho em particular este argumento. E para eu posso não conseguir fazer o argumento do Bart Ehrman da melhor maneira, portanto vou citá-lo e vou deixar o Bart Ehrman falar e fazer aqui o argumento, este argumento. Portanto, Bart Ehrman diz no seu livro Jesus Interrupted Revealing the Hidden Contradictions in the Bible and Why We Don't Know About Them. Portanto, revelando as contradições escondidas na Bíblia, o que é que nós sabemos acerca delas. Os problemas históricos com Lucas são ainda mais evidentes. Para começar, temos registros relativamente fiáveis acerca do reino de César Augusto e neles não encontramos nenhuma referência a um censo ao longo de todo o Império Romano em que toda a gente tivesse de se registar voltando à sua terra ancestral. Tal coisa quase que nem dá para imaginar. José volta a Belém porque o seu antepassado David nasceu ali. Mas David viveu 1000 anos antes de José. Será que nós imaginamos que toda a gente no Império Romano tinha de voltar às terras dos seus antepassados de há 1000 anos atrás? Se tivéssemos um censo mundial hoje em dia e cada um de nós tivesse de voltar às terras dos nossos antepassados de há mil anos atrás, onde é que nós iríamos? Consegues imaginar a perturbação que isso ia causar na vida cotidiana se um censo universal destes acontecesse? E consegues imaginar tal projeto a nunca ser mencionado nos jornais? Não existe uma única referência a tal censo em nenhum documento da Antiguidade, exceto Lucas.
Há muito para se dizer acerca dessa situação, e eu diria, consegues voltar a citar a primeira frase dele?
Os problemas históricos com Lucas são ainda mais evidentes.
Eu diria, que essa frase é surpreendente, porque talvez a expressão correta fosse: os problemas históricos com Lucas são os menos evidentes. Mexer com o Evangelho de Lucas e mexer com Atos, porque são ambos têm a mesma autoria, foi o mesmo autor que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Quer dizer, isto é, não há ninguém que não, que não, 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 não há um consenso acerca disto, portanto, estamos a falar do mesmo autor. E mexer com este Evangelho é preciso. Eu diria o seguinte: olha, vou dar só um exemplo. Durante muito tempo, considerou-se que algumas referências dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho de Lucas estariam necessariamente erradas, porque este autor menciona ali elementos que mais nenhum outro documento clássico menciona. Ou quando os mencionam até de forma diferente. Posso dar aqui alguns exemplos para não estarmos a demorar muito tempo no assunto,
Sim.
mas é importante depois para responder a Bart Ehrman sobre o censo mencionado no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Por exemplo, Lucas menciona uns tais de politarcas quando fala sobre os responsáveis civis da cidade de Salónica. Esse nome nunca foi mencionado em mais lado nenhum. Só Lucas usava esse nome para se referir aos responsáveis civis pela cidade de Salónica. Por exemplo, Lucas menciona ainda quando fala do encontro de Paulo com o responsável pela ilha de Chipre, Sérgio Paulo, também o nome Sérgio Paulo, utilizava o nome de procônsul, quando na região de Chipre o usual seria usar o termo propretor. Outro exemplo, Lucas ainda falando sobre a região da Acaia, diz que houve um certo Gálio, procônsul, que a governou. Quando, na verdade, segundo se pensava, a Acaia não seria governada por nenhum procônsul e não havia mais nenhum outro registro de um tal fulano chamado Gálio a governá-la. Ora, o problema é que depois, à medida que a arqueologia se foi desenvolvendo a partir dos finais do século XIX e no século XX, foi-se descobrindo que Lucas estava absolutamente exato relativamente a estas considerações. No caso de Gálio, é ainda mais extraordinário, porque ele só governou a região da Acaia durante um único ano. E o autor de Atos sabe disto e menciona. Foi um único ano. E poderia dar aqui mais exemplos, como, por exemplo, o facto de Cícero se ter enganado relativamente à localização da Icónia, e, no entanto, o autor de Atos, que poderá com muita probabilidade ter sido Lucas, acertou, dizendo que a Icónia, dando a entender que a Icónia estava fora da Licaónia, enquanto que Cícero dizia que ela estava englobada na Licaónia. Ou seja, quando se chegou ao final do século XIX, os historiadores começaram a compreender que o Atos dos Apóstolos, que tem a mesma autoria que o Evangelho de Lucas, é o mesmo autor que escreve, era um referente histórico por excelência. E começaram a abandonar esse ceticismo relativamente ao texto, por causa de ser um texto religioso, incorporando nas suas investigações históricas. E ainda hoje, estes textos são textos dignos de nota, de referência, para os historiadores. Posto isto, de facto, Bart Ehrman, que é um indivíduo, em alguns sentidos eu posso até comparar ao Donald Trump,
Interessante,
eu vou e explico-me.
claro,
Usa
claro.
muito, é uma pessoa que gosta de polémica e mais do que se ater à veracidade, não é bem a veracidade dos factos. Eu diria que acaba por gostar de fazer uma tempestade no copo d'água, digamos assim, usando muitos adjetivos para aquilo que ele sabe que vai criar polémica. Bart Ehrman é muito assim em todos os livros que ele escreve. Ora, Bart Ehrman está a atirar-se para a única coisa no Evangelho de Lucas e Atos em que de facto ainda está em causa. É a única. Mas quem ler o texto de Bart Ehrman vai pensar que o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos é tudo assim. Não,
Exato.
claro, ele foi agarrar-se à única coisa que ainda não temos uma prova direta do que ali está mencionado. Mas, em primeiro lugar, eu diria que quando se trata do Evangelho de Lucas e dos Atos dos Apóstolos, nós temos que colocar travões a fundo. Porque um texto ou um autor que já demonstrou uma referência e uma exatidão histórica a este nível não pode ser considerado assim de anime leve como o Bart também está a fazer. Como é óbvio, e isto é próprio da ciência, quando há um texto que se tem revelado sempre digno de confiança, em pormenores que até outros textos clássicos erraram, obviamente que ele passa a ser um documento paradigmático em relação ao qual se tenta descobrir o que aconteceu ou não aconteceu.
Vale por si próprio, no
Que
fundo.
vale, obviamente, tem de valer por si próprio. Quer dizer, é a única atitude científica a ter ao texto é de uma grande respeitabilidade. Posto isto, vamos à questão do senso de Quirino. De facto, segundo se pensa, Quirino. Não, e não só segundo se pensa, mas como, inclusivamente, a atestação de Quirino começou a governar a Judeia no ano 6 depois de Cristo, quando Herodes Antipas acabou por ser retirado. Portanto, há aqui a grande dúvida, porque se Jesus Cristo nasceu, ainda Herodes o Grande estava vivo, portanto, em 4 antes de Cristo. Como é que o censo realizado por Quirino, que só começou a governar essa região em 6 depois de Cristo, ocorreu em 4 antes de Cristo? E depois essa questão aí sobre ser um censo que pede às pessoas para regressarem à sua terra natal. Ora, há aqui muitas questões a dizer sobre isto. Sobre isto, essa questão de regressar à terra natal, eu até acho estranho Bart Ehrman estar a dizer isso, porque de facto há documentação que é colocada ali à volta de 104 depois de Cristo sobre Gaio Máximo, procurador, aliás, governador do Egito, que faz exatamente a mesma coisa. Nós temos documentação sobre esse governador Gaio Máximo, onde pede, dentro da região do Egito, pede para que, mesmo que eles estejam fora da sua província natal, possam regressar às suas terras natais para realizarem o censo. Portanto, acho estranho ele dizer que não há mais nenhuma outra referência destas sobre um tipo de censo como este.
Eu recentemente ouvi um debate dele e ele falou disto no debate também. Portanto, isto é um argumento que ele considera importante e que ele reforça várias vezes. E falou desta história,
De
do
facto, acho
censo.
estranho, porque nós temos mesmo referências históricas de censos parecidos, claro que não naquele tempo, mas 100 anos depois,
Claro.
ainda debaixo da jurisdição romana. Quanto ao censo de Quirino, enfim, há muitas possibilidades. Eu diria que, como estamos a falar de Lucas e como estamos a falar de Atos, temos mesmo que ir com muita calma. Eu não posso tratar o texto assim, que sendo o único aspecto em que ainda há algumas dúvidas. Nós sabemos que muitas vezes a administração romana colocava dois governadores, um militar, outro mais administrativo, sobre as regiões mais problemáticas. Portanto, é possível que Quirino, e porque Quirino passou antes, portanto, passou ainda no tempo de Herodes o Grande pela Síria, portanto, é possível que Quirino tivesse sido nomeado como administrador militar daquela região ainda no tempo de Herodes o Grande, é possível. Não há referência sobre isso. É possível que se fosse um outro Quirino, que não fosse exatamente o Quirino que nós estamos aqui a pensar, enfim, pode haver tantas alternativas. O que não podemos ter é uma atitude essa atitude que Bart Ehrman está a ter de imediata dúvida sobre um texto que se provou absolutamente exato em cada um dos pormenores que aborda.
E quase
Sendo este
cada.
último, em que ainda restam dúvidas, porquê? Porque não há uma prova direta, não é? Portanto, se calhar daqui a uns tempos vamos encontrar uma prova direta sobre isso.
E ele aqui está a tentar pôr em causa a confiabilidade como um todo, né? Nem sequer é só deste ponto, né? Que o argumento dele é quase que pronto, isto no fundo, como eu tenho aqui um problema, no fundo nada disto vale nada,
É o
né?
estilo trumpiano do Bartan.
Exato. Agora, para terminar, gostava de refletir aqui um bocadinho sobre o Bart Ehrman na mesma, mas em relação àquilo que eu disse há bocado, que ele começou a pensar em abandonar a sua fé porque ele achou que podia haver um erro, porque podia ter encontrado um erro no Evangelho. E a minha questão aqui é: será que se alguém descobrisse por A mais B que nunca tinha havido um censo, ou que o censo não tinha sido, que as pessoas não tinham ido à sua terra ancestral ou por aí fora, será que nós disso podíamos deduzir que Deus não existe?
Deduzir que Deus não existe, eu não estou a ver como é que se pode fazer uma dedução dessas.
Mas muita gente, eu conheço pessoas que me dizem: bom, eu não acredito em Deus porque acho que a Bíblia que não é confiável. Olha lá o Quirino, é um erro, portanto Deus não existe, senão.
Não decorre logicamente, não há forma de fazer um argumento lógico. Tendo como conclusão a não existência de Deus a partir de alguma incongruência bíblica. Enfim, se existir alguma incongruência bíblica, isso será sempre um debate interno dentro do cristianismo. Será sempre um debate teológico, do que é que isso significa teologicamente. Mas agora, concluir daí que Deus não existe, não há mesmo forma de fazer um argumento válido. Porque o problema aqui, obviamente, também tem a ver com a natureza daquilo que chamas a palavra erro. E o que é que isso pode significar? Eu estou-me a lembrar pelo menos de duas ou três formas em que esse argumento seria inválido. Por exemplo, a respeito de comunicação, não é? Vamos imaginar, eu para comunicar com a minha filha, que ainda tem 20 meses, eu tenho que descer ao nível dela. E quando eu tenho o objetivo X, de comunicar X, eu deixo ao nível dela acerca de Y e Z, e este Y e Z não são necessariamente exatos, no mundo real, mas são aquilo que eu sei que é que é a sua compreensão acerca do mundo. E obviamente que o objetivo de uma dada comunicação seria aqui eu comunicar com a minha filha não acerca de Y e Z, mas acerca de X. Então eu uso Y e Z, ou seja, eu vou buscar essa compreensão, esse entendimento da minha filha para lhe comunicar X. Portanto, e aqui não se pode provavelmente considerar um erro. Nós temos o exemplo disso nas Escrituras. Por exemplo, quando Josué manda parar o sol, não é? Enfim, nós hoje sabemos que não é o sol que andava à volta da Terra, mas a Terra que andava à volta do sol, certo? Portanto, mesmo que o Sol tivesse parado à luz, vamos imaginar, do universo total, a Terra continuaria a girar sobre si própria e, portanto, continuaria a vir dia e noite.
Exato.
Então, o que acontece ali nas Escrituras é que há uma linguagem fenomenológica, isto é, os autores descrevem aquilo que é visto. Aquilo que é visto. E a nível da comunicação, as coisas são feitas dessa forma. Eu costumo usar um exemplo já usado por um filósofo, enfim, que não aplicava isto em termos de temáticas da fé ou da religião, mas eu vou aplicá-la agora. Por exemplo, se tu estiveres num bar a conversar comigo e queres mencionar um homem que está ao balcão, queres apontar para ele, queres conversar, queres me avisar alguma coisa sobre ele, e tu sabes que eu penso que ele está a beber martini. E diz: olha ali, repara ali rapidamente no homem que está a beber martini. Mas na verdade ele está a beber um licor beirão. Será que cometeste um erro? Quer dizer, não, porque a nível de efeito de comunicação, tu desceste ao meu nível, usando o conhecimento que eu tinha, que ele estava a beber um martini, porque o objetivo não é falar, desculpa a expressão, enfim, da irrelevante bebida. O objetivo era falar acerca do homem. Então tu mencionas o homem a partir do conhecimento que eu tenho. Portanto, na verdade, foste eficaz na tua comunicação. Não cometeste nenhum erro, foste eficaz, tu desceste ao meu nível. Ou até posso dar um outro exemplo. Agora, indo mais de encontro àquilo que nós, à noção de erro que nós temos. Vamos imaginar então que, por exemplo, sei lá, alguns relatos podem não combinar nos pormenores, não é? Mas imagina um agente da Polícia Judiciária, não é? Um investigador, estar a investigar um assassinato e estar a ouvir as diversas testemunhas, e as testemunhas, umas dizem que viram alguém aproximar-se do local onde apareceu o corpo, sei lá, às 2 da tarde, outras dizem que foram, não, foi uma multidão, não foram só umas, foram uns três ou quatro. Uns dizem que essas pessoas estavam com uma boina vermelha, outros dizem que essas pessoas estavam com uma boina cinzenta, outros dizem que não foi às 2 da tarde, que foi foi ali à hora do almoço, um bocadinho antes, meio-dia. Isso seria extraordinário que o investigador da Polícia Judiciária concluísse que, portanto, como as testemunhas não concordam nos pormenores, então
Não aconteceu
não
nada.
aconteceu nada.
Exato.
E nem se pode confiar que esteve sequer ali alguém. Ora, isto seria, obviamente, irracional. Irracional. Portanto, claro que eu agora não estou a falar do debate interno teológico. Do debate interno teológico, isso seria grandes consequências. Mas mesmo, eu estou a falar para quem se coloca do lado fora da fé.
Numa perspectiva histórica de uma pessoa que está a
Ora bem.
analisar precisamente o tema do nosso podcast, que é a confiabilidade da Bíblia. Como é que isso. Eu há bocado estava a falar de Deus existe ou não, tu disseste, ok, esse argumento é inválido. Alguém podia dizer, está bem, mas se calhar põe em causa a confiabilidade da Bíblia de uma perspectiva histórica.
Exatamente. Portanto, não coloca, por mesmo em termos históricos, se o texto discordar de pormenores, o texto ainda assim é válido cientificamente, historicamente, para o elemento central para o qual ele está a apontar. E, portanto, obviamente eu não posso concluir, várias coisas a partir daí. Nem posso concluir que, ah, então Deus não inspirou o texto, então Deus não está por trás deste texto, e então mais ridículo seria, que Deus não existe.
Exato.
Até porque a fé cristã já existia e não existia o texto bíblico. Não
Exato, exato.
é? Quer dizer, durante muitos anos a fé cristã existia sem o texto bíblico e, portanto, decretar a não existência de Deus a partir disso seria estranho. Mas, mais uma vez, eu estou a dizer é caso isso existisse, de facto, não se pode concluir nenhuma destas coisas. Nem que Deus não existe, nem que o texto não fosse inspirado por Deus e nem que o texto sequer não fosse confiável a partir de um ponto de vista científico, porque o é, não é?
Exato, e é essa a grande, penso que a grande mensagem deste podcast, que a Bíblia é um texto confiável. Muito obrigado pela tua contribuição, aprendi muito contigo, tenho a certeza que os nossos ouvintes lá em casa também. Talvez um dia nos voltemos a encontrar para mais uma discussão fascinante noutro podcast no futuro. Eu espero que sim, serás sempre bem-vindo.
Obrigado, Henrique, pelo convite.
E muito bem, então a todos os nossos ouvintes, até à próxima.